Ok, estamos aqui com o podcast Pelo Ouvir Pod. E estou falando aqui com a irmã Ana Carla, que fez a pregação de hoje na rampa. E aí, irmão, o que você achou da experiência de pregar na rampa, de falar com esse público jovem? O que você achou, o que você espera, o que você sentiu de Deus hoje na sua mensagem?
Amém. Hoje foi muito maravilhoso e eu creio que o Senhor Jesus, que faz novas todas as coisas, nessa noite começou também a fazer novas coisas em muitas áreas da vida de muitos jovens que estiveram aqui. E eu creio que no decorrer dos dias, eles vão ver o grande resultado da palavra de Deus, porque é ela quem faz novas as coisas em nossas vidas.
Glória a Deus. Na sua mensagem teve muito da sua experiência de vida, né, pessoal, de ser crescendo como jovem. Então, como que você sente que a sua vida evoluiu com Deus até chegar a esse ponto de você estar aqui na igreja pregando de uma forma segura? E você está com o nenenzinho na barriga, né? Falta quanto tempo para nascer?
Bem, eu estou esperando o Caleb, né? Falta um mês. E eu creio que o nosso testemunho, ele é vivo e ele é eficaz para transformar a vida de tantas outras pessoas que muitas vezes pensam que não vai acontecer com elas algo maravilhoso da parte de Deus. E acontece sim. Eu acredito que quando nós contamos o nosso testemunho para as outras pessoas, elas se sentem mais fortalecidas a também fortalecerem a sua caminhada em Cristo Jesus.
Glória a Deus, igreja. Amém? Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse: meu irmão. Diga bem forte, diga: meu irmão, diga: o nosso Deus está fazendo novas todas as coisas. Amém? Essa palavra, ela está, essa frase, né, que é uma palavra de Jesus, lá em Apocalipse, ele declara: eu estou fazendo novas todas as coisas. Eu não sei se há alguém nesse lugar que precisa de um renovo em alguma área da sua vida. Tem alguém que precisa? Saiba que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é capaz de renovar todas as coisas. Ele é capaz de trazer algo tão novo, tão profundo sobre as nossas vidas, que às vezes nós pensamos: eu já experimentei tudo de Deus, né? Eu já fui para tudo que é vigília, eu já fui para tudo que é oração, eu já fiz tudo que é jejum, eu já li a Bíblia toda não sei quantas vezes. E às vezes a gente acha que já experimentou tudo dEle, e não. Ele sempre tem algo novo para você. Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Durante muito tempo, eu vivi pensando assim: ah, já experimentei acho que tudo de Deus, né? E fui entrando num mar de sequidão, num rio de sequidão, das mesmas coisas. Mas o Senhor, Ele tem sempre o dia e a hora, o seu tempo determinado para trazer a novidade dEle ao nosso coração. E eu sei que hoje é um dia de algo novo. Eu sei que todos os dias é um dia de algo novo acontecer nas nossas vidas. E que nessa noite você possa receber toda a novidade que o Senhor tenha para você. Amém? O nosso texto é lá em 2 Coríntios 5, 17. 17 ao 21, mas nós vamos falar mais do 17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga comigo: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, Diga, eis que tudo se fez novo. Então, o que eu preciso, né, hoje falando sobre Jesus renova todas as coisas. Né, no dia, já tem mais de um mês que a pastora Andressa me mandou um WhatsApp e ela já havia falado, né, que um dia ia convidar para estar dando a palavra e tudo. E aí, eu sou muito na hora, se demorar muito tempo, a ansiedade começa a querer tomar conta. Mas aí eu tive que entrar no descanso do Senhor, porque eu não sabia quando era, né? E aí então um dia eu estava em casa sem estar esperando de forma alguma esse zap. E a pastora mandou com data marcada. E aí então eu falei, Senhor, né? Tem tanto tempo, tem já um bom tempo que eu não subo ao altar com o microfone para pregar. E a gente sabe que para pregar nós não precisamos disso. Né? Para pregar nós só precisamos agir como Cristo agiu, andar como Cristo andou. E muitas vezes não vamos precisar de forma alguma usar o microfone. Mas eu pensei nisso no momento. E aí então falei com o Senhor. E o que o Senhor falou ao meu coração foi: eu faço nova todas as coisas. E aí então eu fiquei com essa palavra no meu coração, pedindo ao Senhor todos os dias da minha vida. Tenho pedido a Ele: Senhor, renova tudo que o Senhor tem para renovar em mim, na minha casa, na minha família, no meu ministério. E que nessa noite também você possa pedir isso ao Senhor. Você possa pedir a Ele que Ele traga esse renovo sobre a sua vida, com a certeza de que Ele sempre faz o seu bom trabalho ao nosso favor. E o que eu preciso para que haja renovo na minha vida? Nós poderemos usar um monte de textos e versículos, mas hoje nós vamos nos ater só a esse primeiro que nós lemos. E eu anotei aqui três coisas que eu vejo nesse texto, do que eu preciso para que haja um renovo na minha vida. A primeira é estar em Cristo. Diga, estar em Cristo. Diga mais forte, estar em Cristo e ser achado nele. Estar em Cristo e ser achado nele. Esse é o primeiro ponto que hoje eu anotei sobre para receber o renovo do Senhor na minha vida. E eu gostaria de saber quantos aqui estão em Cristo? Quantos aqui estão em Cristo? Glória a Deus, te anima. Então, para sermos achados em Cristo, nós devemos fazer da nossa vida como um nada, né? Colocaria entre aspas. Para sermos achados em Cristo, devemos fazer das nossas vidas como um nada. Para assim ter tudo em Cristo, devemos nos entregar por completo para ser encontrados no próprio Jesus. Paulo, ele diz lá em Filipenses 3, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então aqui nós aprendemos: tudo que eu tenho aqui nessa terra, tudo que você tem, tudo que você tem conquistado, você, né, que está em busca aí do seu futuro emprego, o emprego dos seus sonhos, o curso dos seus sonhos, ou você que já tem o seu canudinho lá dos seus sonhos, às vezes está até na gaveta, ou às vezes está lá empendurado de lado. Tudo, todas estas coisas, para sermos achados em Cristo, elas devem ser como nada. Nós devemos entregar todas estas coisas a Ele, porque todas estas coisas sem Ele, elas não nos valem, não nos valem essa vida. Então, quando somos achados nele, nós somos conhecidos como justos, pois Ele nos faz justos. Nós, como nova criatura, você como a nova criatura que é em Cristo, o Senhor quer nessa noite que você olhe para você e veja em você: eu sou justiça de Deus, porque Cristo me fez justo. Cristo fez você justo. Muitas vezes Satanás, ele vem com os pensamentos, com palavras, com engano, tentando nos mostrar que não somos capazes, mas no Senhor Jesus nós podemos todas as coisas. Diga para o seu irmão, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Olha, me perdoe, mas eu adoro fazer o povo falar um para o outro, então não fique chateado, que eu não vou parar de fazer isso, tá bom? Então, estar em Cristo significa que aceitamos o seu sacrifício como pagamento por nosso pecado. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não disse sim para Cristo, que ainda não disse sim, Jesus, eu aceito o teu sacrifício pelo meu pecado, essa é uma noite de renovo para a sua vida. Essa é uma noite de oportunidade para você. Essa é a noite de nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor e reconhecer que nele todo o sacrifício é que foi digno. Que somente em Cristo, somente Ele foi capaz de se sacrificar o máximo, o todo, por completo, por causa da minha vida e da sua vida. Isso quer dizer que você, nova criatura, tem muito valor diante do Senhor. Você tem muito valor. Está em Cristo. Só ler um texto, João 20, 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, estar em Cristo quer dizer que o nosso registro criminal, que continha todos os pensamentos, atitudes ou ações pecaminosas que já cometemos, foi apagado, foi desfeito. Nossa dívida do pecado foi cancelada. Nosso relacionamento com Deus foi restaurado. E a nossa eternidade foi garantida. Todo aquele escrito de dívida que um dia você tinha, pense nessa hora. Pense nessa hora numa lista com todos os pecados que talvez, né, que você já cometeu. Com todos que você ainda possa um dia cometer. Tenha certeza que Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele apagou, Ele riscou, Ele rasgou esse escrito de dívida e jogou na cara de Satanás. Porque Jesus Cristo, Ele nos deu a vida e a vida em abundância. Jesus pegou esse escrito de dívida, pegou todo esse marasmo que antigamente era a nossa vida sem Jesus, e nos deu essa nova oportunidade de viver como, posso dizer, como ficha limpa, né? De viver agora limpos. Imagine você como filho do rei, você como nova criatura, você tem que andar de peito estufado, cabeça erguida, olhar para frente, dizendo: eu sou justo em Cristo Jesus. Eu sou filho em Cristo Jesus. Satanás não tem mais autoridade sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, porque quem vai me gerenciar daqui por diante é Jesus. Amém? É Jesus quem tem que gerenciar e nos ensinar, e nós olharmos todos os dias para Ele e copiar, né, nos modelar a Jesus Cristo. Entenda que nenhuma quantidade de autolimpeza, né, eu até anotei aqui, pode ser penitência, pode ser sacrifício, pode ser promessa, pode ser juramento, nenhuma destas coisas é capaz de nos aproximar de um Deus tão santo e tão poderoso. O único que é capaz de nos aproximar é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é aquele que nos aproxima desse Deus tão santo, tão tremendo, que todos os dias quer trazer do seu renovo para as nossas vidas, que quer nos garantir o seu perdão, que quer nos garantir um relacionamento íntimo, sincero com Ele. Eu acredito que já tem uns 3 anos que nós estamos aqui, eu e meu esposo Rosseles, aquele ruivo ali bonito. Ah, para mim ele é bonito. Né? Então já tem uns 3 anos e um pouquinho. E quando eu cheguei aqui, eu fui muito impactada com uma palavra que se chama, que a palavra é graça. E quando eu cheguei aqui, sempre eu ouvia sobre a graça. Todos os sábados, pregava-se sobre tantas outras coisas, mas sempre tinha a graça no meio da pregação, e era ela que fisgava o meu coração. E eu dizia: meu Deus, não pode ser fácil assim. Fácil, tá, gente? De acordo com o que eu aprendi antes. E aí, lá fora, eu perguntava, uma vez eu perguntei ao pastor Marcelo, Ele se aproximou e: o que foi, Carlinha? Eu dizia: pastor, eu não consigo entender porque que eu nunca conheci essa graça tão poderosa, porque eu nunca consegui me jogar nessa graça e entender que para Deus, meu, é muito fácil, é só se entregar a Ele e entender que é nele, que é em Jesus que nós podemos todas as coisas, que é tudo por causa dele, que não é mérito algum meu, que nem é um elogio, é para mim, é tudo para ele. E aí então essa graça do Senhor, ela tem tomado conta do meu coração, da minha vida diária. É tanto que, por quantas vezes eu deixei de vir antes, né, de ir ao culto, por exemplo, no domingo, para a pastora ter uma noção. E aí eu ficava pesada na segunda-feira. Eu dizia: meu Deus, por que eu não fui para a igreja? E agora? Será que eu perdi minha salvação? Quando não entrava no jejum coletivo, quando não vinha para a ceia. Gente, a pior coisa que existe é um filho do Senhor Jesus andar debaixo da lei. E principalmente da lei dos homens. As leis que o homem tenta impor de religiosidade, sabe? De engano na nossa mente. E aí nós deixamos de ser filhos. Deixamos de ser filhos para sermos como bois que andam com o peso na costa. E quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós nos aproximamos dele, ele tira todo esse peso, todo esse fardo de religiosidade, de engano. Ele nos coloca a ser livres. Ele nos ensina e diz: Ana Carla, abre as tuas asas. Eu te fiz para voar. Nessa noite, que você possa abrir as tuas asas e saiba que Deus te fez para voar. Deus te fez para ir muito alto, muito longe. Deus é capaz de usar a tua boca por onde você for. Nós somos uma geração diferente, não tem jeito. Não tem jeito, nós somos uma geração diferente. Eu creio que você faz parte da geração que o Senhor Jesus tem usado e vai usar poderosamente ainda nessa terra. Quantos recebem? Por isso eu creio que você é uma nova criatura que está escondida na justiça de Jesus Cristo. Estar em Cristo significa que Deus já não vê as nossas imperfeições, Ele vê a justiça do Seu próprio Filho em nós. Porque em Efésios diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você chegou perto pelo sangue de Cristo. Em nenhum momento, você que está aqui, homem, mulher, jovem, adulto, não sei quantos anos você tem, não sei como é a tua caminhada lá fora, como é o teu dia a dia, como é a tua família, isso não importa. O que importa é que o Senhor Jesus te aproxima do nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus é capaz de te aproximar e você está escondido na justiça dele e você está perto dele. Porque sereis misericordioso para com a sua iniquidade, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Está lá em Hebreus 8:12. O Senhor não lembra mais. Então, porque às vezes nós lembramos, não é verdade? Se o Senhor não lembra mais, por que que às vezes eu paro quando eu erro uma vez e já estou ali me sentindo o pior, o contaminador de todos, o pecador de todos os pecadores? Já tomei de novo aquele escrito de dívida que o Senhor Jesus tinha apagado e começo a olhar para todas as mazelas passadas. Ei, o Senhor não lembra mais. A palavra diz que Ele não lembra mais. Nós também não precisamos lembrar. Você já foi perdoado, amém? Diga para o seu irmão: você foi perdoado. Diga para ele: muito perdoado. Você foi muito perdoado. Que você possa tomar posse disso na sua vida nessa noite. Que você se sinta perdoado pelo Senhor Jesus. Já que Deus, o Senhor Jesus, Ele dá muito mais importância àquilo que você já mudou do que às suas tão poucas falhas que ainda tem, né? Se o Senhor Jesus dá tão pouca importância, porque às vezes nós damos muito mais. E às vezes, como se não bastasse nós ficarmos olhando para as mazelas antigas da nossa alma, às vezes ainda queremos olhar do nosso irmão. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar a eles segundo o Espírito e não segundo a carne. olhar para o meu irmão e se eu ver alguma imperfeição nele, eu já preciso modificar esse pensamento, eu já preciso olhar para ele como Jesus olharia, eu já preciso vê-lo como Jesus vê, segundo o Espírito e não segundo a carne. Em segundo lugar, para que haja o renovo na minha vida, não esqueça a primeira, que é você tomar posse de que você está em Cristo e ser achado nele. E em segundo, é você tomar posse dessa nova criatura que você é e saber que as coisas velhas já passaram. Tome posse dessa nova criatura que você acredite que você já é essa nova criatura. Jesus já te resgatou como nova criatura. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, quanto à antiga maneira de viver, o Senhor nos ensinou o quê? A nos despir do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos. Ele nos ensinou a nos ser renovados no modo de pensar e a nos revestir do novo homem. Esse novo homem que o Senhor fez em nós, ele foi criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Esse velho homem que muitas vezes, né, fica reverberando, fica rodeando, fica tentando se aproximar de novo, nós temos que dar um basta nisso todos os dias. Assumir a nossa nova identidade em Cristo e pronto. Nós precisamos assumir a nossa nova identidade em Jesus e pronto. Nós não podemos ficar olhando para trás. Nós não podemos ficar lembrando, ah, e quando eu era uma velha criatura? Ah, e será que realmente eu sou uma nova criatura? Né? Talvez você pode estar aí com alguma dúvida, mas que o Senhor Jesus nessa noite possa tirar toda a dúvida da tua mente, do teu caminhar. Que o Senhor possa nessa noite dar certeza, que o Senhor Jesus venha testificar o seu coração, que você é filho dEle, que você é amado dEle, que você foi comprado por Ele, que nada nem ninguém pode te roubar dEle, e que nós precisamos tomar posse disso. Por isso que você receba nessa noite, no seu entendimento, que você é uma nova criatura, e saber que as coisas velhas já se passaram, as coisas velhas já passaram. Aquilo que você era antes acabou, ficou para trás. Não há mais como, não tem mais o que ir lá pescar no passado. Tem algo sobre, tem uma palavra que sempre falam de mim. O pastor Andressa até falou agora há pouco, que é doce. Eu nunca me achei doce na minha vida antes, né? E aí eu sempre me achei a bruta, a grossa. O meu avô, eu fui criada pelos meus avós, e o meu avô sempre dizia, essa menina tem que ser mãe de menino, porque ela é muito grossa, ela é muito bruta. Sempre eram essas as palavras, grossa, bruta, estúpida. Olha o jeito que fala, olha o jeito que anda, olha isso, olha aquilo. E aí então, quando eu cheguei aqui em Belém, há 8 anos atrás, eu conheci uma pessoa e ela sempre me chamava de docinho. Parecia até estranho. Sempre ela dizia, olha, é um doce. Essa menina é um doce. Ai, Ana Carla é um doce. E virava doce para cá e doce para lá. E eu nunca aceitava que eu era um doce. E aí então eu vim para cá, para IBMA, e aí eu me deparo com a pastora Andressa. Ai, Ana é tão doce. Aí eu falei, gente, eu tenho que receber. Eu recebo, Senhor. E aí eu comecei a colocar em tudo que é caderno, livro. Eu sempre coloco duas palavras, que é doce e tranquila. Eu comecei a profetizar isso na minha vida. Eu disse, por que as pessoas veem em mim a doçura e eu não vejo? Por que as pessoas dizem que eu sou doce e eu não consigo ver que eu sou doce? Agora eu vou ver que eu sou. Se as pessoas veem em mim, é porque aqui dentro o Senhor colocou uma doçura. Então eu preciso colocar essa doçura para fora. E eu comecei todos os dias a falar isso com Deus. E sempre que a pastora é um exercício. Ai, Ana é tão doce. Quando manda alguma mensagem, eu digo amém, Senhor. Eu sou doce. Eu sou doce. Eu sou doce. E eu tenho recebido isso, viu, pastora? Muito obrigada por acionar esse botão na minha vida. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos nos ver como o Senhor nos vê. Deus me vê como doce. Jesus me vê como doce. Como você acha que Jesus vê você? Como você acha que Jesus olha do céu para você ou aqui de tão perto para você? Se Ele já mora dentro de ti, se você é a casa dEle, se Ele te escolheu para ser a morada dEle, como é que você acredita que Ele te vê? Você pode perguntar a Ele, eu tenho certeza que Ele vai responder, amém? Como é que o Senhor vê você? Esse velho homem que muitas vezes tenta nos corromper e tenta mascarar ainda mais a imagem, a semelhança de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, todos os dias, abrir mão dessas máscaras, dessas palavras antigas que diziam ao nosso respeito, ao meu respeito. Eu não sei o que diziam para você quando você era criança, adolescente, não sei o que você lembra de palavras que muito te marcaram, mas saiba que se forem palavras ruins, elas não vêm do Senhor, então elas devem ser retiradas, esquecidas, e você precisa aprender a ouvir o que o Senhor diz a você. Quando nós nos tornamos nova criatura, há muitas evidências desse renovo de Deus na nossa vida. E o primeiro dele é na nossa audição, né? Na nossa audição, nós precisamos, como nova criatura, não ouvir mais palavras de acusação, não ouvir mais palavras que venham nos menosprezar. Talvez você tenha ouvido palavras que um dia te fez se sentir tão pequeno, lá escondido, lá de trás das malhadas, que ninguém vê. Mas o Senhor nessa noite quer trocar todas estas palavras. Todas estas palavras que um dia te fizeram se sentir pequenininho. E Ele quer te levantar, porque você é filho dEle. Amém? Silencie a voz de Satanás, que talvez declare que você realmente não vai dar certo, não vai conseguir, não vai vencer, não vai romper. Que diz que é a sua única saída. Talvez você já possa ter ouvido. A única saída para a sua vida é o suicídio. Né? A única saída para a sua vida são as drogas. A única saída para a sua vida é a prostituição. A única saída para a sua vida é você seguir o sonho do outro e não o seu próprio sonho. Porque o seu você não vai conseguir. Saiba que todas essas vozes, o Senhor Jesus pode silenciá-las. O Senhor Jesus pode calar todas elas e declarar sobre a sua vida algo muito mais precioso, muito mais lindo, muito mais gostoso de se viver. Que você, como nova criatura, nós, como nova criatura, nós precisamos também ter esse renovo além da nossa audição, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Que você tem pensado a seu respeito, a respeito do seu futuro, na tua memória, também deve haver esse renovo. Nas suas lembranças, comece a renunciar às lembranças que te levam à tristeza e comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te dá esperança é o que você precisa lembrar. Só para o seu irmãozinho acordar, diga para ele: meu irmão, traga à memória aquilo que te dá esperança. Que você saia daqui nessa noite com essa memória completamente renovada. Comece a lembrar o que Deus diz ao teu respeito, o que o Senhor diz a nosso respeito. O Senhor diz que você é amado, né? Há muitos textos para isso, eu separei um que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz que você é amado, que você é filho. 1 João 3:1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então você é amado, você é filho, você é corpo de Cristo. Tem um outro texto que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Saiba que você, o que Deus diz a seu respeito, é que você é digno, é que você é justo, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O Senhor também quer trazer esse renovo na tua força, na tua alegria. Toda nova criatura, ela precisa desse renovo na força, na alegria. Não sei como é que está a tua força, nem como é que está a tua alegria, mas o Senhor Jesus, ele vem para trazer esse renovo sobre nós. Que nessa noite, e que durante, daqui por diante, todos os dias, o Senhor possa falar ao teu coração e você possa aprontar os teus ouvidos para ouvir a voz dele. Que o Senhor possa abrumar os teus joelhos, como diz a palavra do Senhor, para que nós não venhamos de forma alguma nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre olhando firmes para o alvo, com as nossas forças renovadas. O que a palavra diz? Jovem, eu vos escolhi porque sois... Não está muito forte esse jovem, não. Jovem, eu vos escolhi porque sois... Diga para o seu irmão, você é forte. Diga para ele, você é forte. Diga para a direita, para a esquerda. Você é forte em quê? Em todas as coisas. O Senhor nos chamou por isso. Então que você possa entender isso e receber isso, essa força que vem do Senhor, que às vezes parece que está tudo desmoronando, tudo caindo, tudo se destruindo, mas a força do Senhor vem, e quando a força do Senhor vem, não tem como nós ficarmos parados. Quando a alegria do Senhor vem, não tem como ficarmos parados, né? A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então anda ligado, alegria e força, constantemente. Então se você já está em Cristo, és uma nova criatura. Só falta se ver como tal, só falta tomar posse. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Isso é 2 Coríntios 5:16. Então aqui está o texto de sobre o que eu falei mais no início, que é eu olhar para o meu irmão segundo o Espírito e não segundo a carne. Né? Se eu ver os defeitos dele, eu não vou focar no defeito, vou focar na qualidade. Porque às vezes é tão difícil, né, a gente focar na qualidade. Parece que o defeito pisca mais, assim, ó. Parece que faz mais barulho. Mas o que nós precisamos é focar na qualidade. Tanto na sua, naquilo que você já mudou, naquilo que você já rompeu, naquilo que você já venceu. Todos os dias são dias de glória em glória, nós vamos vencendo. E da mesma forma olhar para o nosso irmão e ver da mesma forma nele. Então nós precisamos tanto nos ver, como ver o outro como nova criatura, pois estamos em aperfeiçoamento. Só falta nós manifestarmos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Olhar segundo o Espírito, declarar que eu já sou santo, declarar, né, que o meu irmão é santo, e tomando posse dia após dia até se tornar perfeito, como diz a Bíblia, como a luz da aurora, dia após dia, brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Um dia o Senhor Jesus vai vir nos buscar. Não sei se tem alguém aqui que não acredita nisso, mas a Bíblia que eu leio, ela declara isso. E no dia que ele vier nos buscar, aí sim haverá a plena perfeição. Mas até lá, queridos, olha, suor, é luta todos os dias, né? Lutas e são vitórias, e são guerras e são vitórias, todos os dias. Assim é a nossa caminhada nessa terra. Às vezes você passou tanto tempo, né, vestido nas velhas vestes, do velho homem, usando tantas máscaras que se acostumou a viver assim. e ainda não parou para observar o tanto que você já venceu, o tanto que você já caminhou, o tanto que você já subiu. Pergunte para o seu irmão: você já percebeu o tanto que você já subiu? E aí responda você para você mesmo: de verdade, você já percebeu o tanto que você já subiu, tanto que você já andou, tanto que você já se aproximou dia após dia, se aproximando, caminhando, caminhando. E o Senhor Jesus a cada dia vai restaurando, renovando as nossas forças, a nossa alegria, a alegria da caminhada com Cristo. É tão precioso andar com Cristo. É tão maravilhoso andar com Cristo. Que às vezes eu fico pensando, por que tantos outros ainda não estão caminhando com Cristo? Né? Quando eu vim embora para Belém, há uns 7 anos atrás, 8, na minha casa ninguém tinha aceitado a Jesus ainda. E eu já o servia desde os 12 anos de idade. Então, quando eu vim embora, eu tinha 23. E eu me lembro que era uma guerra constante em casa, porque a minha família era muito católica e a minha avó não aceitava que eu fosse para a igreja dos crentes, como dizia ela. Então, de manhã cedo, eu ia para a católica, lá para a missa, e à tarde ela deixava eu ir para a igreja dos crentes, né? E quantas vezes a minha avó me bateu porque eu ia para a igreja. E quando ela descobria, eu sempre digo que eu acho engraçado, que eu dizia assim: vó, eu posso ir para a igreja hoje? Ela dizia não. Mas se eu dissesse, eu posso ir para a praça? Ela dizia, vai, mas não volta tarde. Aí eu mentia, né? Não faça isso. Eu ia para a igreja, que era na frente da praça, e quando estava se aproximando da hora que ela ia falar, eu voltava para casa. E assim foi acontecendo por um longo tempo. E um belo dia, uma vizinha amada chegou na minha casa, e ela era da mesma igreja que eu ia, e ela foi me elogiar para minha avó, dizer: olha, Terezinha, tua neta está de parabéns, apresenta lá na frente os trabalhos da EB, da escola bíblica, né? Aí minha avó: como assim lá na frente? E aí nesse dia ela: tu não sabia que a tua neta aceitou Jesus e está lá na igreja com a gente? Gente, eu levei uma taca, viu? Minha avó me deu uma taca, pisa, peia, sei lá como você conhece. E então nesse dia, o meu segredo de crente 007 lá na minha casa foi descoberto. E aí então eu tive que me assumir mesmo crentona, né? Eu tive que me assumir mesmo caminhando com Jesus. Eu tive que assumir mesmo que eu ia mesmo era para a igreja. E aí por um bom tempo ela ficou sem aceitando, não aceitando muito, mas ainda assim eu ia. E aí foi uma reviravolta na minha vida. É muita história, um dia, quem sabe, eu não posso contar. Mas então, quando eu vim embora para Belém, um belo dia eu recebi uma ligação da minha avó. E ela disse assim para mim: Ana Carla, minha filha, eu tenho uma coisa para te contar. Mas não conte para ninguém, senão as meninas vão brigar comigo. As meninas são as minhas tias, que são só 7. E todas elas moram na mesma cidade. E aí então ela: mas não conta para ninguém, porque senão as meninas vão brigar. E fez uma salada. Sim, vó, o que foi que aconteceu? Ela: é que eu aceitei a Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. E ela disse assim: minha filha, eu aceitei Jesus. E eu não quero que elas fiquem sabendo, porque senão elas vão brigar comigo. E aí então, o que é que eu fiz? Eu liguei de tia por tia para dizer: olha, minha avó aceitou a Jesus. Vocês estão proibidas. Aí minhas tias já me respeitavam, né? Elas já sabiam que de fato eu estava desejando me tornar uma nova criatura em Cristo. Então eu comecei a ligar de tia por tia e a pedir: não briga com a avó. E fui falando, né? E aí depois eu fui só recebendo notícias. Todas as tias hoje, eu digo, estão encaminhadas. São igrejas diferentes, mas nós sabemos que não são placas de igreja que salvam ninguém. Não são as placas, os nomes, as denominações que vão levar ninguém a um encontro perfeito com Cristo. mas que é o próprio Cristo, o próprio Evangelho de Cristo. E eu sei que você pode, não sei qual é a sua história lá na sua casa, sua história de uma nova criatura, talvez ainda esteja sendo escrita, iniciando a escrita da sua história como nova criatura, mas saiba que Deus quer usar você lá na sua casa. Não importa se você vai ter que ir embora para que tudo que você plantou, todas as sementes, cresçam e gerem fruto. Não importa, Deus vai usar você. Não temos mais como fugir. Deus quer usar você lá no seu trabalho, naquilo que você faz. Se é atendendo pessoas, se é mexendo com papel, sempre vai ter alguém que Deus vai colocar na sua frente para que essa nova criatura seja acionada e também algo novo seja feito na vida dessa pessoa. Amém? Então você pode estar pensando, convicto, eu realmente não mudei nada. Não perca hoje a oportunidade de se tornar então essa nova criatura. Saiba que o Senhor Jesus, Ele está no nosso meio, né? Ele habita em nós. E quando nós nos colocamos, nos posicionamos diante dEle, Ele sempre nos aceita. E em terceiro e último lugar, o que nós precisamos para que haja o renovo nas nossas vidas é ver que tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Podem haver, às vezes, tantas feridas na sua caminhada, né? Até aqui você pode estar aí pensando: ah, Ana Carla não sabe como foi a minha história. Eu digo para você, você também não sabe como foi a minha, né? Então, podem haver tantas feridas na sua caminhada, na sua memória. Mas saiba que Deus, Ele tem um destino para você. Ele tem uma linha de chegada, onde as tuas ex-feridas serão remédio para curar a muitos. Todas estas mazelas que um dia te acompanharam, até aqui saiba que elas vão servir para curar alguém. Elas vão ser o remédio para a ferida de alguém. E uma hora dessas, essa pessoa vai te encontrar e você vai pegar esse remédio e vai dar para elas, e ela será curada em nome de Jesus. Será um remédio para curar muito, será cura para o coração ferido. A sua história será esperança para o futuro de outros. Deus faz da nossa história esperança para tantos outros. Às vezes olhamos para a nossa vida e podemos reclamar tanto. Ai, eu sofri tanto, né? E olha para tantos sofrimentos passados. E eu digo para você, olhe para o agora. E pegue todos esses sofrimentos, coloca dentro de um vidro de remédio e vamos levar a cura para as outras pessoas. Que às vezes está com a mesma mazela que um dia você passou. Passa pela mesma dor que um dia você passou. Você já venceu, então ensine ele a vencer também. Deus faz tudo isso. Ele, e apenas Ele, é capaz de tornar isso real. Porque Ele renova todas as coisas. O nosso Deus, Ele é capaz de renovar a nossa história. Gente, lá no mais profundo abismo, no buraco, na lama, e aí o Senhor Jesus vai lá e te chama. Ei, filho, vem aqui. E você vem todo sujo, de lama, fedendo, todo destruído. E o Senhor te lava, te limpa, te renova, te restaura. Deus prepara um vinho novo para você. Deus prepara novas vestes para você. Deus prepara unção fresca para a tua vida. O último texto que eu gostaria de ler está em 2 Coríntios 4:16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus tem gerado dentro de nós uma fonte inesgotável dessa glória eterna. Dessa glória eterna. E quando nós nos dispomos a ser cheios dessa glória, dessa presença, dessa vida de Deus, todas as nossas lutas ficam tão pequenas. ficam tão pequenininhas e nós encontramos no Senhor a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Então eu queria que nessa hora, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com o Senhor Jesus. Sabe, a melhor voz que Jesus quer ouvir nessa noite é a sua. Você é filho, você tem um livre acesso a Ele. Ele fez a tua voz, Ele te conhece, Ele sabe o teu nome. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tem o teu nome gravado na palma das mãos dEle. Então eu queria que nessa hora você falasse com Deus, o seu Pai. Que você, como um filho, que você já sabe que você é amado, justo, diante dEle. Você começasse a falar para Ele o que você precisa que seja renovado na sua vida nessa noite. O que você precisa que hoje o Senhor derrame do renovo dEle. Talvez você chegou aqui e nesse momento você está pensando: ah, eu já pensei em tantas coisas ruins na minha vida, né? Eu já trilhei caminhos tão tortuosos que eu tenho até vergonha de falar para Deus. Não tenha vergonha de falar para Ele nada, que Ele já conhece tudo, mas Ele quer ouvir da sua voz, quer ouvir da sua boca, quer ouvir você como filho se aproximando dEle, se aproximando dEle, que você possa colocar os teus passos diante de Cristo nessa noite e se aproximando dEle, declarar: Deus, eu quero o teu renovo sobre a minha vida. Talvez você já pensou tantas vezes em suicídio, ou uma vez, ou de fato já até tentou. Talvez você já foi abusado na sua vida emocional, na sua vida espiritual, ou até mesmo no seu corpo, e você carrega essa dor profunda na sua vida. Nessa noite o Senhor Jesus quer trazer renovo para ti. Nessa noite o Senhor Jesus quer transformar toda essa mazela da sua vida em doçura, quer transformar tudo isso em remédio para tantas outras vidas que sofrem dessa forma. Que você aí nos seus olhos fechados, falando com o Senhor, que você possa dizer para Ele: Deus, eu já fui chamado tantas vezes de fracasso. Eu vivi uma infância, Senhor Jesus, sem um pai, sem uma mãe, sem um amor materno, sem um amor paterno. Eu fui jogado quantas vezes de um lado para o outro. Mas hoje, Deus, eu quero receber o Teu renovo nas minhas emoções, na minha vida. Eu não quero caminhar sem Ti, Jesus. Talvez você tenha se sentido quantas vezes enganado. Enganado em relacionamentos, enganado até por você mesmo. Talvez você está com um diploma na gaveta, o tão sonhado diploma, o meu grande sonho. Talvez você pegou esse diploma e hoje ele está lá esquecido. Deus quer fazer novas todas as coisas em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Talvez você não saiba qual a sua real identidade. Um dia sente-se forte, outro dia sente-se fraco, não tem sonhos, acha que não tem valor algum, se perdeu, se desequilibrou emocionalmente e hoje se encontra completamente perdido. Jesus está aqui nessa noite para fazer novas todas as coisas na tua vida. Abra sua boca e comece a falar com Ele nessa hora. Comece a dizer a Ele qual é a área da sua vida que você precisa desse renovo. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como filhos Teus, Deus. E nós declaramos, Senhor Jesus, que a Tua palavra ela é viva e eficaz, Deus, como ela mesma declara, Senhor. E que ela venha sobre nós nessa noite, cumprindo, Senhor, todo o Seu bom propósito. Deus, que cada filho que está aqui nessa noite, cada homem, cada mulher, Deus, veio aqui com um encontro marcado contigo, Senhor. Que nessa noite eles não saiam daqui da mesma forma. Que nessa noite eles se encontrem em Ti, Deus, como novas criaturas em Cristo Jesus. Sonda seus corações, Deus. Sonde, Senhor Jesus, a sua alma, a sua vida. Ensina-os, Deus, a se sondarem, Senhor. A olharem para dentro de si e ver Deus, aonde é que estão os caminhos escuros? Aonde é que estão, Senhor, os caminhos escuros? Aonde é que estão, Senhor, as mazelas, a destruição, a tristeza? Aonde é que está esse ponto de desequilíbrio? Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa vir adentrar, Senhor. Que os Teus filhos Te chamem para esse lugar, Senhor, em secreto, ó Deus, e possam se encontrar contigo, Senhor Jesus, e se desejarem, Senhor Jesus, tornarem-se novas criaturas em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, Deus, o Teu renovo, Deus, o renovo da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que enquanto nós estaremos cantando aqui uma canção, você possa falar com o Seu Pai. Saiba que nessa noite, saiba que o caminho está livre, é livre acesso entre você e Ele. Fale com Ele nessa hora, não perca essa oportunidade. Não se apresse a sair da mesma forma desse lugar. Em nome de Jesus.